está aqui na nossa tela. A oração do pastor Humberto agora foi uma síntese do culto da manhã. Capacidade dele de absorver e aplicar, orando. Mas olha para cá. Vamos recitar a palavra do Senhor? Juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vambora para casa. Só de ler isso aí, é melhor o pastor não atrapalhar. É muito forte. É muito forte. Eu disse para vocês que, além da análise exegética do Salmo, há três imagens aqui, muito claras, que falam da experiência do rei Davi com Deus. O Salmo 23 é muito mais do que um poema, não obstante o fato de que um poema é algo fantástico, mas aqui tem uma narrativa de uma experiência. Até o versículo 3, que nós estudamos hoje de manhã, Davi está lembrando de quando ele era pastor no campo, quando seu pai Jessé o mandava cuidar das ovelhas. Mas agora, gente, no versículo de número 4, o cenário muda. E ele começa a se lembrar do vale da morte e do chamado vale das trevas. Davi, certamente, agora deixa o raciocínio, o pensamento dos dias de pastor no campo. Mas ele começa a se lembrar num segundo momento das horas difíceis pelas quais passou, do vale da morte, quando ele teve que enfrentar, e eu lembrei disso hoje pela manhã, um leão e um urso. Mas quando ele teve que enfrentar Golias, e mais especialmente quando ele teve que enfrentar as lanças de Saul. Quando Saul percebeu que ele era ungido do Senhor para sucedê-lo, Saul não se conforma. E diz a palavra que Saul tem inveja. A inveja é uma desgraça para quem sente. Saul então vai tentar matar o rei. Davi vai fugir de Saul. E nessa fuga de Saul, ele acaba no fundo de uma gruta, sofrendo. Davi é caluniado. Calúnia é alguma coisa que dizem de você que não é verdade. Davi foi caluniado. Davi foi agredido. Queriam matar Davi. Quando Davi está falando, versículo 4, ele está certamente se lembrando do vale de trevas e de morte pelo qual passou. As lutas que Davi enfrentou fugindo de Saul, e depois ele teve que experimentar a arrogância do seu filho Absalão, que queria tirar-lhe o trono para sentar nele. Absalão quis golpear o seu próprio pai. A sede pelo poder. A história de Davi, a história da monarquia de Israel nesse momento, é uma lição extraordinária para nós. Uma lição do que a ganância pelo poder faz. A ganância por sentar num trono que não mais lhe pertence. E Davi agora está se lembrando dos momentos em que ele passou no vale da sombra da morte. E aqui eu faço uma pergunta provocativa: cadê o Deus da água fresca? Cadê o Deus dos verdejantes pastos? Cadê o Deus que conduzia as águas tranquilas? Eu percebo, minha gente, que Davi precisava amadurecer. Davi não era mais o adolescente do campo, mexendo com as ovelhas do pai. Ele está para assumir e assume o reinado de uma nação. Ele precisava ter maturidade e uma visão adequada de quem era Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus às vezes nos deixa passar momentos difíceis. Entramos em vales de trevas e de morte para nos ensinar o seu próprio caráter e para que possamos amadurecer na nossa fé, para que a gente saia daquela fé adolescente, principiante, inicial. Davi agora está precisando ver o Senhor de outra forma. E olha que coisa interessante, olha para o Salmo, olha que descoberta linda você pode fazer, até o versículo 3, Davi está falando de Deus. A partir do versículo 4, Davi está falando com Deus. Até o terceiro versículo, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me conduz nos pastos verdejantes e as águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Restaura-me o vigor. Mas a partir do versículo 4, Davi não está mais falando de Deus. Ele está falando com Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira frase linda que aparece no versículo 4. Mesmo quando eu andar no vale de trevas e de morte. Você pode repetir essa frase comigo? Mesmo quando eu andar no vale de trevas e de morte. De novo, gente.
Mesmo quando eu andar no vale de trevas e de morte.
Olha para essa foto. Isso aqui é uma imagem de um lugar reconhecido pelos pastores do campo em Israel, que é chamado o Vale da Morte. Nas versões antigas, o Vale da Sombra da Morte, porque ali dificilmente batia o sol. Imagina um animal medroso, que é uma ovelha, andando nesse vale. Esse lugar é real, um lugar que existe entre Jerusalém e Jericó. Os pastores levando os seus rebanhos, em algum momento tinham que passar por ali. E contam aqueles que analisavam o texto, que as ovelhas só podiam passar por esse vale em fila indiana. O pastor ia na frente. Como elas têm problemas de miopia, como nós falamos hoje de manhã, elas reconhecem a voz do pastor, o cheiro do pastor. E ele agora não podia ter todas perto dele. Elas passariam uma a uma. Ele passava pelo vale gritando, fazendo um barulho diferente, para que elas não se perdessem. Quantas ovelhas, por não seguirem um pastor de suas almas, despencaram nesse desfiladeiro e morreram. Mas ele ia na frente, gritando, e elas ouvindo a sua voz. Como disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E uma a uma passava neste caminho, à beira do penhasco, profundo, estreito, escuro. E ele as conduzia. O Salmo 89 fala desse lugar. Sabe como é que o Salmo 89 chama esse lugar? Vale de lágrimas. Muita gente entrou ali. Muita gente passou por ali. Agora preste atenção. Do que Davi está dizendo a Deus? De que nessa vida tem vales. Nessa vida, nós passamos por vales. Isso não é uma possibilidade. O texto não é: se eu andar no vale da sombra ou no vale das trevas e da morte. Não é essa a melhor tradução do hebraico. A melhor tradução diz, quando eu passar. Sabe o que significa isso, ovelhas? Que eu e você vamos passar no vale. Que, como disse Jesus, nessa vida tem vale de trevas e de morte. Nessa vida tem momentos difíceis. No mundo tereis aflições. Como é que o vale chega? O vale na sua vida, o vale na minha vida, de trevas e de morte, chega através das perdas, através das doenças, através das decepções, através das crises financeiras, através das dores da alma. Todos nós, indiscriminadamente, passamos pelo vale, todos nós somos afetados por esse vale. Há um momento na nossa vida, e não é apenas único, há momentos, no plural, na nossa vida, que nós vamos passar no vale da sombra da morte. Agora, tem que trazer outra notícia, e essa é bem melhor. O texto diz que nós não ficamos no vale, nós passamos por ele. Louvado seja o nome do Senhor! Ninguém fica nele. Mas quando você está no vale, parece que o vale não acaba. Parece que o vale não desaparece. Você se acha o pior de todos. Você diz assim, Deus não olha para mim. Deus não atenta para a minha vida. Deus se esqueceu de mim. Não, meu irmão. Minha irmã, você que está na internet ou aqui. Deus não se esqueceu de você. Eu queria que vocês me ajudassem agora e vocês ministrassem essa palavra do lado dessa pessoa, com essa pessoa que está do seu lado aí. Disse para ele isso, mesmo que você não conheça esse cara ou essa moça, diz assim, você saiba que vai passar. Se quiser falar um texto bíblico que não seja errado, pode falar. Se souber. Vai passar. Deus não nos deixa no vale. Você pode glorificar o Senhor porque Ele não te deixa no vale? Aí Paulo escreve assim, segunda carta de Coríntios, e aí eu vejo o Salmo 23 no Novo Testamento, quando Paulo diz assim, os sofrimentos e as leves e momentâneas tribulações, leves e momentâneas tribulações, leves e momentâneas tribulações, produzem em nós um peso de glória. Eu sei que o vale é difícil, o vale é doloroso, o vale faz a gente chorar, mas o Senhor está propositalmente deixando você passar pelo vale, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te amadurecer, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer te santificar, Ele está lapidando a tua vida, porque você está indo para casa, você vai para a glória, e Ele está preparando a tua vida, louvado seja o Senhor. O apóstolo Pedro, junto com Paulo, escreveu ainda, é por um pouco de tempo, nós estaremos entristecidos por tribulações, por um pouco de tempo, mas ninguém, ninguém vai ficar no vale, tudo vai passar, sua vida será vitoriosa, não é uma vitória que virá, ela já veio pela fé em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz aos Romanos, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Mas nós somos igualzinho a Adão. Deus fez um negócio com Adão esquisito. O dia que pecar, vai o quê? Mas ele não morreu. Olha como a vida, e a gente tem que entender as coisas. No dia que pecar, vai morrer. Adão e Eva, o homem e a mulher, conviveram a vida toda sabendo que iam morrer e não sabiam quando. Não sabiam quando. Você quer uma coisa mais agoniante do que ela? Você quer uma coisa mais ansiosa do que essa? Você saber que um dia você vai passar por vales, por dores, não sabe quando, não sabe quando uma crise financeira chega, não sabe quando uma doença chega, não sabe quando um problema do trabalho chega, não sabe quando uma crise com seu filho, sua filha chega, mas uma coisa nós sabemos, nós não sabemos quando a crise vem, mas nós sabemos que ela vai passar. A nossa tribulação é leve e momentânea. E agora Davi diz assim: eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Repete isso: eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Diz para ele, ele agora está orando, ore você também o Salmo 23: eu não temerei perigo algum. Davi se lembra, está na mente dele, o vale de trevas, o vale da morte. Quantas vezes provavelmente ele passou com as ovelhas nesse vale. Mas ele se lembra também das lanças de Saul. Ele se lembra da inveja, dos ataques, do sofrimento. Ele se lembra de como a sua vida foi ameaçada, de como Saul foi perverso, cruel, e quando ele chegou ao trono, os vales não cessaram, os vales continuaram, e ele também cavou vales profundos com seus pecados. Mas uma coisa Davi não podia esquecer, e ele sabia: eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A ideia de passar pelo vale é a ideia de alguém que está andando no texto. E não de uma pessoa que está parada, mas uma pessoa que vai passar. E eu disse sobre o versículo 3 e vou repetir sobre o versículo 4. Quando o texto do capítulo 23 de Salmos, verso 3, fala de veredas da justiça, de caminho certo, da rota certa, da vontade de Deus. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus e o caminho de Deus não é o mais fácil, é o mais difícil. Mas há um segredo para que Davi não tenha medo. Imagina alguém passando com ovelhas, num momento tão difícil naquele vale, ele tinha uma convicção, uma certeza. Ele tinha do Espírito de Deus, e o Espírito lhe dava isso, algo que está dentro do coração, enraizado na sua alma. Ele declara para Deus: tu estás comigo. O meu temor, o meu medo, não tomam conta de mim. O que ele está dizendo não é que ele não experimentava o medo, a emoção do medo. O medo é uma emoção humana. E uma emoção em alguns momentos úteis. É muito bom quando a gente aprende a ter medo de algumas coisas. Se não fosse por ter medo, você cometeria muitos erros. Mas o que não pode é quando o medo danoso, aquele medo que paralisa, aquele medo que faz você travar, aquele medo que não te deixa desenvolver a vida profissionalmente, aquele medo que atrapalha a sua casa, aquele medo que atrapalha os seus próprios filhos, domina você. A emoção do medo e sentir medo faz parte da psicologia e do psique humano. Mas a Bíblia declara também sobre o medo que o amor de Deus, quando entra no nosso coração, ele joga fora todo medo exacerbado, todo medo destrutivo, todo medo escravizante. O Senhor joga fora e o amor dele toma conta do nosso coração. Louvado seja Deus pelo amor dele em nós. Porque tu estás comigo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aí na internet ou aqui, o medo não vai te parar. O medo não pode continuar travando você. Tem pessoas aqui talvez que estão travadas pelo medo, E por causa do medo não crescem, por causa do medo não se desenvolvem, por causa do medo não andam na sua vida. Que o Espírito Santo nessa noite ministre a você um espírito de ousadia, uma força de ousadia que vem do trono dele e que você avance na sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai romper de manhã. A alegria vai romper de manhã. Louvado seja Deus. E por que que Davi tem essa certeza que o vale vai passar, de que o medo vai passar? Por causa da presença de Deus. Porque tu estás comigo. Havia na mente de Davi consciência da presença de Deus. Irmãos, eu fico pensando se temos essa consciência. Nós sabemos a Bíblia. Racionalmente, cognitivamente, você tem textos gravados na sua memória, você sabe a Bíblia. Você sabe cantar e cantaram muito bem essa noite. Você sabe fazer orações. Mas a pergunta que eu estou fazendo tem outro nível de profundidade. Porque eu posso fazer tudo isso por uma convicção religiosa. E eu não estou falando de convicção religiosa, eu estou falando de experiência com Deus. São duas coisas diferentes. Eu posso ter uma convicção religiosa e eu posso não ter uma experiência com Deus. O que nós estamos dizendo aqui, o que o texto nos apresenta, é um Davi que teve experiência com Deus. Por que que eu estou fazendo essa indagação, esse desafio mental? Se nós temos consciência da presença de Deus, porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, parece que não temos. Nós somos tomados de um desespero. Eu vou chamar de um surto de alma. Um desespero tão grande que beira a incredulidade. Ficar aflito é normal. Sentir medo é normal. O que não é normal é permanecer nesse lugar por muito tempo e ter reações desequilibradas, desestruturadas de uma alma doente. Falta, às vezes, em nós. Não é apenas o tratamento psicológico ou físico. Falta em nós a consciência, a convicção, a certeza da presença de Deus. Se nós tivermos tal consciência, não é só o medo que vai embora, mas nós não vamos cometer muitos erros, porque Ele está do nosso lado, porque o amor dEle nos constrange. Será que nós temos convicção que Ele está comigo? Está conosco? Eu conto contigo, Senhor. Porque eu sei que hoje, e você pode dizer isso, hoje quando acabar aqui, você entrar no seu carro, ou for para a sua casa, ou você que já está em casa, o Senhor está aí. Os pastores da igreja humanos não vão com você, mas o pastor da sua alma vai. Os pastores da igreja vão dormir, porque são fracos e humanos, mas o pastor da tua alma não dorme. E ele vela enquanto você dorme. Ele está na beira da tua cama, interessado. Ele está te abençoando, revitalizando, trazendo o vigor que você clamou no versículo 3, fazendo aquilo que você não imagina. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus está agindo. Enquanto você dorme, Ele está abrindo portas. Enquanto você dorme, Ele está fechando portas. Enquanto você dorme, Ele sabe de tudo. Portanto, tenha plena consciência e convicção da presença do Senhor e agradeça a Ele. Ó Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ó Deus, tu, Senhor, estás comigo todos os dias, como prometestes, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome dele, glorifique a ele, exalte a ele, porque a presença dele é contigo. Ovelhas. Ovelhas andam juntas quando o pastor está presente. O choro persiste, mas a alegria vem. E Deus vai. Se você confia nessa palavra dele, Deus vai libertar você do medo. Vai te livrar e te fazer sair desse vale. O vale vem. Nenhum de nós aqui escapará do vale. De trevas, de morte. Às vezes a morte está batendo na porta da nossa casa. Às vezes é um pai, uma mãe, um filho, desesperadamente um filho, o cônjuge, um amigo. Quanto mais perto a morte chega, mais você sente. Quando a notícia sobre morte de alguém distante, você reage de uma maneira, mas quando a morte vai se aproximando da porta da sua casa, e ela vai trazendo um momento sombrio, é diferente como nós agimos. Parece que a tristeza, a ansiedade, o medo toma conta, o vale chega, o sol não reluz, as coisas estão difíceis, e é nessa hora, é nesse momento do vale, sozinho, em casa, no trabalho ou na rua, que eu tenho que ter plena confiança de que Ele está comigo. Ele é Emmanuel. É um dos nomes de Jesus. O pastor das nossas almas tem muitos nomes. Yeshua tem muitos nomes. E um dos nomes mais lindos de Jesus é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Que você abrace Emmanuel na sua vida, que você tenha esta convicção intelectual, intelectiva, mas sentimental e espiritual, de que o nosso Deus está conosco por onde quer que andarmos. Amanhã você vai para o trabalho, não vai? Amanhã não tem ovelha, provavelmente não tem ovelha com você. Não tem aquela ovelhinha que vai conversando no carro. E chega lá dentro de uma repartição, de um trabalho, de um hospital, de uma delegacia, de uma empresa. Num lugar árido, seco e de morte. É nessa hora que você amanhã, e eu falo isso profeticamente, vai olhar para o lado e vai dizer: tu estás comigo. Tu estás comigo. Mas Davi disse uma coisa importante ainda, nesse mesmo verso 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Repete isso, meu irmão, minha irmã. Eu pedi uma foto, a comunicação fez com tanto amor, mas olha quem apareceu lá no meio. Olha no meio das ovelhas, quem está lá? Tem um bode. E eu falei: ah, vou trocar a foto, não. Vou deixar aí. Não tem um bode só, não, tem uns três. Olha lá. Tem bode no meio do rebanho. Porque a porta está aberta. Então cuidado, mas como aqui, nesse recinto, só tem ovelha de pelinho branco ou preto, nós não temos bodes aqui. Você quer ver? Olha para o lado. Olha que simpatia, está perto de você. Não é bonitinha essa ovelhinha? Eu sei que tem algumas ovelhas maiores, ovelhas menores, mas é uma ovelha, não tem bode aqui. Tem algum bode aqui? Levante sua mão. Está vendo? Tem bode na internet? Também não. O pastor trazia dois instrumentos de proteção. Vou repetir. Os dois instrumentos que o pastor trazia eram instrumentos de proteção. Um era uma vara. A vara que o pastor trazia no cinto era uma vara de 1 metro. Com aquela vara, ele disciplinava o rebanho, mas ele protegia. Quando ele via um animal que podia fazer dano e machucar as ovelhas, ele pegava a vara que estava no seu cinturão e ele espantava aquele animal. Mas aquela vara, e atenção no que eu vou dizer aqui, é uma coisa meio dura, difícil, aquela vara de disciplina que protegia o rebanho, também era a mesma vara de disciplina que ele disciplinava a ovelha. Há um relato chocante de um pastor que levou um grupo a Israel. E o grupo presenciou um fato. Um pastor pegou a vara do seu bordão, do seu cinto, e na frente do grupo que olhava o movimento das ovelhas, é claro que ele estava trabalhando, ele não estava preocupado com o grupo, ele está preocupado com o seu trabalho, ele pega a vara e quebra as patas da ovelha. Há um movimento de revolta completa, ainda mais hoje, não é? Onde está a protetora dos animais? Onde estão as pessoas? E o pastor que contou essa experiência disse que foi ao homem e perguntou: por que o senhor quebrou a pata da ovelha na frente de tanta gente? Ele disse: primeiro que eu não estou fazendo isso porque tem pessoas ou não, mas eu estou disciplinando a ovelha. Essa ovelha é a ovelha que sempre foge, é a ovelha que sempre se perde, e agora eu dei uma disciplina. E sabe, moço, eu vou ter que partir de hoje fazer uma coisa, todas as outras vão andar do meu lado, mas essa eu vou ter que levar no colo. Mas o senhor não vai jogar ela fora? Não. Ela vai se recuperar, mas ela vai sentir que a mesma mão que pegou a vara para disciplinar, é a mesma mão que vai afagar e vai demonstrar no meu colo o amor por essa ovelha. Quando eu ouvi essa história desse pastor, nessa experiência com um grupo brasileiro em Israel, eu me lembrei de um texto onde a carta aos Hebreus diz, e outros textos da palavra, que aquele que ama disciplina. É difícil ouvir de um pastor que pega uma vara e quebra a pata de um animal, mas é difícil ouvir de um Deus que deixa uma irmã de oração ter câncer no hospital. É difícil ouvir de um Deus que permite que uma ruína financeira chegue na empresa daquele irmão, que era tão fiel. É difícil ouvir de um Deus que permite uma tribulação, como na casa de Jó. Quando Jó e quando nós pensamos que nós somos muito bons, Deus não é como você pensa. Deus não pode ser criado à minha imagem e semelhança. Eu fui criado à imagem e semelhança dele. Há muitos crentes que criam um Deus que a Bíblia não conta, que constrói um Deus que não está na Bíblia. O Deus que está na Bíblia, ele ama, ele afaga, ele abençoa, mas ele é justiça e disciplina. Quando ele disciplinar você, simbolicamente quebrar as tuas patas, ele não está fazendo isso porque ele tem raiva. E aquele pastor disse ao homem que levava o grupo: eu estou sentindo a dor que ela está sentindo, e eu vou pegá-la no colo, mas eu precisava fazer isso, porque ela está sempre, sempre se afastando das outras ovelhas. Olhe para mim, que eu vou dizer uma frase que eu queria muito que você guardasse no coração. Deus, não importa o que, Deus vai fazer de tudo para ter você perto dele. Ele te ama tanto, ao ponto do Novo Testamento declarar: é melhor entrar no céu sem uma perna, sem um olho, do que uma pessoa ter as duas pernas e não conhecer o reino dos céus. Deus disciplina, e na sua disciplina existe amor, graça, misericórdia e cuidado. Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, com a sua vida, mas talvez você já pensou, e esse texto do verso 4 nos leva a pensar: será que o que está acontecendo, esse vale difícil, esse momento, será que não é consequência do Deus que disciplina? Nós não gostamos de ouvir sobre isso, nós gostamos de pregações que falam de amor, de graça e de bênção principalmente. Mas se você olhar para trás, você crente sério, você vai se lembrar, como eu posso me lembrar, como todos nós podemos nos lembrar, que em algum momento, Deus usou da sua vara por amor. Mas ele não tinha só uma vara, ele tinha um cajado. Olha para o cajado do pastor, com essa curva na ponta, e ele tem uma função importante. Esse cajado não está nem tão adequado, ele tinha que ter uma argola na ponta mais larga, porque o pastor usa o cajado para trazer a ovelha de volta com carinho. A vara ele disciplinava, a vara ele protegia o rebanho, mas o cajado trazia de volta. E alguns cajados que são vistos naquela região não têm essa ponta estreita, eles têm a largura da cintura da ovelha. Olha para isso. Porque ele pegava a ovelha pela cintura, e aquele cajado acariciava a barriguinha da ovelha. E sabe o que Davi fala sobre a vara e o cajado? A vara e o cajado de Deus. A vara e o cajado de Deus, diz o texto, me protegem. Ele conseguia reconhecer a proteção de Deus. Irmãos, tem mensagem mais própria para quem vive no Rio de Janeiro do que um Deus que nos protege, do que um Deus que toma conta de nós, toma conta dos seus filhos, em que você coloca o seu joelho no chão, dentro do quarto, e de repente, já deve ter acontecido isso com você, vem uma paz que excede todo entendimento e te dá uma tranquilidade de que Ele está guardado pelo Senhor, de que mais amor do que você tem pelos seus filhos, o Senhor tem por eles. A tua vara e o teu cajado me protegem. E como protegeu? Como protegeu? Nos momentos em que Davi estava ameaçado naquela caverna, houve um dia que Saul o procurava. Ele foi para uma caverna e a caverna se encheu de bandido. Imagina o ambiente da caverna e faz um contraste com o ambiente do palácio. Eu estou falando do rei. Mendigos, gente da rua, criminosos invadiram a caverna. E sabe o que diziam na cidade? É uma rebelião. Davi estava ali com gente estranha. Tem horas que gente estranha vão cercar você. Mas é nessa hora de gente estranha, cercando a gente na caverna, que chega o cajado que protege. Davi está falando do que conhecia. Quando ele matou o leão e o urso, quando ele atingiu Golias, ele experimentou o cajado que protege. E deixa eu dizer uma coisa importante também para você levar no coração. Tem muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes na vida, que o cajado de Deus, a proteção de Deus atua, e você nem sabe. São chamados livramentos, que nós não ficamos sabendo. Deus tem livrado você. Deus tem livrado os teus. Deus tem livrado a tua vida. Porque o nosso pastor anda com uma vara e com um cajado que protege. Eu queria que você olhasse para a Bíblia de novo, nós estamos chegando ao final do versículo 4. Mas olha o que está aí. Quando eu andar, não é se eu andar, quando eu andar, o vale chega. E esse vale tem características. Ele não tem luz e tem cheiro de morte. O vale da morte e das trevas. Esse vale chega para todo mundo na vida. Há relatos tão lindos de pessoas que na hora da morte, sabendo que a morte se aproxima, pela graça de Deus, e não é alucinação da mente, é fato, de homens e mulheres de Deus, que vem a luz do Senhor invadindo aquele recinto, é a graça que ilumina, é a graça que abençoa, no vale da sombra da morte, o vale chega, mas eu não temerei, por uma razão, tu estás comigo. Ele está falando com Deus. Tu estás comigo. Senhor Deus, nos dê essa convicção. Senhor Deus, nos ajude a perceber que o vale passa, que o cheiro da morte passa. Ah, que duro e difícil pessoas que vivem no vale. Os terapeutas têm um trabalho enorme com pessoas que cultivam o luto. Isso é uma tese muito interessante. Cultivar o luto é cultivar uma memória. Há pessoas que não deixam o luto porque se sentem traindo aquele que partiu. Por isso que elas alimentam o luto. como se uma maneira de manter a conexão com quem já foi. Que o Espírito Santo da consolação e de consolação liberte você do luto. O luto é necessário, mas ele não é contínuo, ele não pode ser contínuo. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Já foi. Não adianta você demonstrar fidelidade de memória e de história por quem não está mais aqui. E você está só carcomendo a sua mente. Louvado seja o Senhor que deu e que levou. Davi sabia que no vale de trevas e da morte, ele tinha consciência que o Senhor era com ele. Eu me lembro de uma visita a um membro desta igreja que estava morrendo. Eu estava indo para um outro lugar, quando recebi uma ligação de um hospital em Botafogo, pedindo que eu comparecesse, porque aquela irmã, membro desta igreja, que havia sido casada com um famoso comediante, ela estava nos momentos finais da sua vida. Eu troquei meu trajeto e fui até aquele hospital. Ao chegar no quarto, e aquela era uma mulher tão diferente, tão serena, uma senhora tão distinta. Ela estava com a mesma distinção, deitada na sua cama. E o que ela disse doeu mais em mim do que nela. Talvez porque ela estivesse mais preparada do que eu. Ela olhou para mim com essa serenidade e disse: "Pastor, eu estou morrendo." Aquilo foi como uma faca entrando no coração. E de você saber que dentro de alguns momentos você não vai mais ver aquela pessoa. Ela trabalhava conosco. Talvez Fátima Nascimento se lembre, quando nós tínhamos um momento de receber um convidado. Ela gostava, por ser uma mulher que conhecia, uma mulher fina, educadíssima, ela gostava de arrumar a mesa para os convidados. E muitas vezes, porque nós não tínhamos condição, ela dizia: "Não pode, pastor, colocar copinho de plástico." E eu dizia: "Minha irmã, nós não temos louças. Deixa comigo." Ela trazia de casa, ela era uma mulher rica, ela trazia de casa as suas louças e com carinho arrumava a casa do Senhor. Essa mulher, que servia a Deus com alegria, que a mesquinharia não cabia no coração, ela olha para mim dentro do quarto daquele hospital e diz: "Pastor, eu estou morrendo." E eu perguntei para ela uma pergunta que nós fazemos: "Você está pronta para encontrar o teu Senhor? Você está pronta?" E ela disse uma única coisa: "Ele está aqui. Ele está aqui." A convicção dela era tão profunda, tão forte, que me abençoou. Quem chorou fui eu. De ver uma pessoa que tinha consciência que o seu momento último da vida chegou. Como é difícil a capelania, pastor Joel. Como é difícil. Mas emocionante. Emocionante ver uma mulher de fé. E hoje eu estou honrando a memória dela. que dizia: Ele está comigo. Eu estou aqui, mas Ele está comigo. E me conduzirá às águas tranquilas. E eu chorei. E eu disse a Deus naquele dia: Senhor, eu quero ter uma fé assim. Eu quero ter essa convicção. Por isso que eu fiz uma pergunta difícil. Você tem consciência da presença de Deus? Você tem consciência que Ele está contigo naquela hora que você está chorando no quarto? Na hora que você está passando os piores apuros? E mais, saber que a vara e o cajado te protegem. O inimigo não arrebata a tua alma, louvado seja o Senhor. Os homens maus não têm poder. Um dia, o Senhor Jesus falando e os discípulos, ele disse: o que pode fazer o homem mau? Ele só pode machucar o corpo, mas ele não tira a nossa salvação. Ele não machuca a alma, porque a alma está nas mãos daquele que está aqui. Fique em pé onde você está. E eu vou pedir que nós coloquemos de novo o texto. E vamos lembrar de tudo que Deus tem nos falado. Você está sendo abençoado, meu irmão? A palavra de Deus está te abençoando? Está falando com você? Domingo que vem vai acabar, porque o salmo acabou. Falta o verso 5 e o verso 6. Mas olha o que a gente aprendeu até aqui. E eu queria que você fizesse como Davi, que até o verso 3 falou de Deus, mas no verso 4 falou com Deus. Diga do fundo da sua alma comigo: o Senhor Yahvé, o Deus da aliança, é o meu pastor. Todos, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz nas águas tranquilas. O Senhor restaura o meu vigor. Restaura-me. Restaura, Senhor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E agora Davi, lembrando do outro momento da sua vida, ele começa a falar com Deus e dizer assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, repete, mesmo quando eu andar um vale, eu não temerei o perigo, pois tu estás comigo, tu estás comigo. Repete, minha irmã, meu irmão, você que está na internet, repete isso do fundo da sua alma: tu estás comigo. E os teus instrumentos de proteção, a tua vara e o teu cajado, Senhor. O justo pode cair muitas vezes, mas o Senhor o levantará. O tua vara e o teu cajado me consolam, me protege. E nós vamos ver semana que vem o restante dessa poesia, mas acima de tudo dessa experiência de Davi, que viu a vara e o cajado. Ele viu a vara quando Natã chegou na sua casa, lhe contou uma história e disse: tu és este homem que maltratou a casa de Urias, tu és este homem que pecou,
chegou a vara de Deus na casa de Davi, mas ele viu o cajado, ele viu o cajado afagando a barriga e trazendo de volta, ele viu o cajado protegendo e o levando de volta para o trono de Jerusalém, ele viu o cajado quando seu filho queria matá-lo, mas ele viu a provisão, a providência. Feche os seus olhos agora, irmão, minha irmã, ore.